Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Doze horas e três minutos. A partir de agora, você fica com a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, isso mesmo, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana para você, para os nossos ouvintes. Vamos nessa, deixá-los bem informados?
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você, também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai deixando a sua mensagem aí, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Exatamente, já já Coutinho, hein, com muitas informações. E hoje, de brinde para vocês, tem Kátia Gomes com a voz bem ruimzinha de rinite alérgica e garganta arranhada. Mas estou aqui de boa para informar vocês, claro, né? Mas graças a Deus que a gente tem uma voz bonita aí, que é a de Marcos Bezerra, né? Assim vocês não vão ficar tão enjoados, né? De ter que ouvir isso aqui, mas enfim. Mas vamos nessa, pode deixar que eu vou fazer minha parte aqui de deixar vocês informados junto com o Marcos Bezerra, tá certo? Combinados, combinadíssimos. Pois é, o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira já está no ar, tá? E é um oferecimento. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. 12 horas e 6 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde Salvador, que informa: segurança. Bahia registra mais de 5 mil alertas de bloqueio de celular. Olha, Marco, você sabe por que isso, né? Muitos celulares são roubados, né? E aí as pessoas correm e pedem lá o bloqueio, tá?
Correio da Bahia, denúncias de intolerância religiosa crescem 300% na Bahia.
Jornal Dia, Teresina. Convenções partidárias definem candidatos a prefeito nesta semana. No caso, lá em Teresina, no Piauí, eles já estão com as convenções partidárias agendadas, tá? Para esta semana.
Jornal Meio Norte de Teresina, ataque contra Trump é investigado como terrorismo doméstico.
Pois é, né, minha gente? Ainda tem aqueles loucos que dizem que aquele ali foi montagem. Folha de Pernambuco, líderes repudiam ataque contra Trump, inclusive o presidente da República aqui do Brasil também emitiu uma nota, né, repudiando aí esse ataque contra Trump. O Elon Musk e vários outros líderes políticos do mundo.
Jornal do Comércio do Recife, após ataque, Trump retorna à agenda em eleição que desafia os Estados Unidos.
Jornal O Povo, Fortaleza, corrida pela Casa Branca. Ataque contra Trump muda estratégias na eleição americana.
Diário do Nordeste de Fortaleza, pré-candidatos chegam à fase decisiva na capital.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Morre o desembargador Virgílio Macedo Júnior, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
Jornal Extra do Rio de Janeiro, concursos. Confira processos seletivos com salários acima de R$5 mil.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, eleições americanas. Atentado a Trump eleva temor de violência política nos Estados Unidos.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, FBI diz que atirador agiu sozinho para assassinar Trump.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, Estados Unidos, FBI busca motivação para atentado.
Zero Hora de Porto Alegre, eleição nos Estados Unidos. Após atentado, Trump afirma estar ansioso para discursar em convenção.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também o mesmo assunto. Ataque a Trump abala a corrida eleitoral nos Estados Unidos.
Estado de Minas e Belo Horizonte, fogo, o pior inimigo do sertão mineiro.
Folha de São Paulo, autor de atentado contra Trump, agiu só, afirma FBI.
O estado de São Paulo, eleição nos Estados Unidos. Atirador que feriu Trump usou fuzil e tinha explosivos no carro.
Gente, que loucura isso, né? A gente vê esse tipo de coisa pelo mundo. Políticos sendo mortos, né? E geralmente propositores. Aqui no Brasil mesmo nós já tivemos isso. Ali no Ceará, só esse ano, foram dois candidatos a vereador, né?
E o Trump deu sorte que foi um cara por conta própria, não era profissional, porque se usa uma mira telescópica ali, era problema para o Trump.
Infelizmente, poderia ter acertado né, ele fatalmente. Mas é importante que ele está bem. E aí, quem entende de política mesmo, analistas políticos, já falam. Olha, isso aí ajudou ao Trump realmente ser eleito, né? Então vamos para frente, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. A gente só espera que tanto Trump ou qualquer outro candidato não sofra mais nenhum tipo de atentado. Jornal Diário de São Paulo, Lula, Bolsonaro e Tarcísio de Freitas condenam o atentado contra Trump.
Valor Econômico de São Paulo, contas públicas, Fazenda prepara novas medidas para elevar a arrecadação em 20 bilhões de reais.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, abre 1.370 vagas para ensino à distância. Corre para pesquisar.
Folha de Londrina, do Paraná, FPM Extra injeta 1 bilhão e 400 milhões de reais nas prefeituras do Paraná.
E Jornal Popular Goiânia, governo atinge nível de alerta de gastos após 4 anos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 11 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, lembrando que você pode, tá, participar aqui do Jornal do Meio Dia, porque é o que o ouvinte tem voz e tem vez, então você pode enviar a sua mensagem escrita, tá, para o WhatsApp da rádio, uma mensagem de texto, ou até mesmo uma mensagem de áudio, para o WhatsApp da rádio, mais ou menos 40, 50 segundos, nós colocaremos no ar, tá certo? Bem, aqui no noticiário regional, vamos começar falando de política, de eleições municipais, né? Nós já estamos aí na metade do mês de julho, né, Marcos? E 6 de outubro se aproxima, obviamente, muitas movimentações políticas.
Sim, sim.
E aí, esse fim de semana, uma notícia que chamou muita atenção é a desistência de Jabes Ribeiro nas eleições municipais de para as eleições municipais de 2024, né? Então, o Jabes Ribeiro, que emitiu aí um comunicado, né, falando sobre essa desistência dele para a eleição de 2024, tá? Inclusive, muitos comentários, né, Marcos Bezerra, de quem entende mesmo de política, de quem também, quem não entende, né, tanto assim de política. Então, não se falava em outra coisa esse fim de semana. Se não fosse essa desistência de Jabes aí, que anunciou que não vai ser mais candidato, que não é mais pré-candidato à prefeitura de Ilhéus, né? Então, muita gente comentando sobre esse assunto nos grupos de WhatsApp, como eu disse agora há pouco, também, e no PV de muita gente. Eu recebi muitas mensagens: ah, você viu isso? Tá sabendo e tal, enfim. Mas a gente vai trazer aqui para vocês, né, esse comunicado, tá? O ex-prefeito de Ilhéus, tal, o Jabes Ribeiro, do PP, desistiu da pré-candidatura ao Executivo Municipal para as eleições deste ano, e em carta divulgada no início da tarde de sábado, ele fala sobre isso. No texto, ele diz que trabalhou para formar uma chapa nas eleições deste ano, que unisse a experiência e juventude em prol do futuro do município. Contudo, de acordo com ele, isso não foi possível. Ele diz: refleti bastante nos últimos dias sobre a decisão que tomaria. Ouvi as principais lideranças políticas dos partidos aliados que me apoiam, analisei a atual conjuntura política, ouvi minha família e tomei certamente a decisão mais adequada para o presente cenário de Ilhéus. O tempo e os prazos da legislação eleitoral exigem decisões rápidas. As convenções se aproximam e é preciso organizar as campanhas majoritárias e proporcionais, afirmou Jabes Ribeiro. A decisão vem em um momento no qual, inclusive, o empresário Valderico Júnior, pré-candidato a prefeito de Ilhéus, né, pela União Brasil, já tinha se manifestado, né, que não abria mão aí de ter a candidatura, né? E aí, eles participam da mesma frente ampla, inclusive, e o ACM Neto já tinha comentado, né, que eles estavam avaliando, definindo quem seria o candidato aí de oposição ao governo municipal e estadual, né? E aí, na carta do Jabes, que é bom a gente divulgar aqui e na íntegra para vocês, né? Eu vou divulgar aqui o que ele diz. Ilhéenses, companheiros de caminhadas ao longo de mais de 4 décadas, amigas e amigos, informo que não serei candidato a prefeito de Ilhéus. Nesse período de pré-campanha, trabalhei muito para formar uma chapa nas eleições deste ano que unisse experiência e juventude em prol do futuro do nosso município. Não foi possível. E aí ele diz o que eu acabei de comentar. Refleti bastante nos últimos dias sobre a decisão que tomaria, ouvi as principais lideranças políticas dos partidos aliados que me apoiam, analisei a atual conjuntura política, ouvi minha família e tomei certamente a decisão mais adequada para o presente cenário de Ilhéus. O tempo e os prazos da legislação eleitoral exigem decisões rápidas, as convenções se aproximam e é preciso organizar as campanhas majoritárias e proporcionais. Os partidos do governo tendem a se unir no município por força da política estadual. Não interessa ao governo um enfrentamento aqui em Ilhéus entre o PT de Wagner, Jerônimo e Rui Costa e o PSD de Otto Alencar. Afinal, isso pode repercutir nas eleições de 2026. No campo da oposição, a necessidade de juntar as nossas forças foi debatida e defendida pelos partidos da Frente Ampla, formada por expressivas lideranças políticas constituídas no ano passado, logo após as últimas eleições. Afirmei que seria e sou um defensor permanente da unidade. Em nome da lealdade aos compromissos assumidos, retiro a minha pré-candidatura a prefeito de Ilhéus. A direção do Progressistas Municipal solicitou uma reunião com a Frente Ampla para comunicar oficialmente essa decisão e construir a melhor estratégia para as eleições que se aproximam. Confesso que sonhei poder contribuir com a minha experiência na organização da cidade para o seu aniversário de 500 anos. Nesses mais de 8 meses de caminhada por todo o nosso município, me deram muita alegria visitar tantas pessoas queridas que me receberam com imenso carinho, em especial nos distritos, bairros mais afastados do centro e nos morros de Ilhéus. Sou muito grato a essa parcela tão significativa da população, que sofre a falta dos serviços públicos essenciais. mas continua na esperança de dias melhores. A insegurança pública é visível. Em alguns locais, prospera a lei do mais forte. Não há um só policial nos 10 distritos do interior, que reúnem mais de 15 mil ilhéenses. Ao longo dos meus mandatos como prefeito, testemunhei momentos de apogeu e imensas dificuldades após a crise do cacau. Na década de 80, realizei um governo que teve o apoio da imensa maioria do nosso povo, com o maior investimento já realizado na melhoria da infraestrutura do município em uma época que circulava riqueza e a prefeitura tinha recursos para investir. A partir de 1997, a realidade era outra, menos recursos para investimentos e a cidade representava bem mais problemas por conta do aumento da população mais necessitada. Mesmo assim, trabalhamos e conseguimos avanços significativos em diversas áreas. O meu último mandato, encerrado em 2016, foi o mais difícil e exigiu muita responsabilidade no cuidado com as contas públicas do município para garantir o cumprimento da lei. Trabalhamos muito para conseguir obras estruturantes para a cidade, a exemplo da bela ponte estaiada que liga o centro ao Pontal e à Zona Sul, o Hospital Costa do Cacau, os projetos habitacionais e outras ações importantes para o desenvolvimento econômico e social de Ilhéus. Mas, sem as medidas de controle dos gastos públicos, não teríamos chegado ao final do governo com as contas organizadas e os salários dos servidores pagos rigorosamente em dia. A reforma do Código Tributário foi essencial para recuperar a capacidade do município em honrar com seus compromissos. As possíveis distorções já deveriam ter sido resolvidas. Gosto de lembrar que os mais pobres da população foram isentos de qualquer pagamento. Em todos os mandatos, dediquei uma atenção especial à preservação do patrimônio histórico e cultural do nosso município. Quem ama, cuida. Fui firme na defesa dos interesses de Ilhéus, sempre que se fez necessário. A luta contra a divisão territorial na década de 80, a presença dos movimentos municipalistas através da AMURC e outras entidades estaduais e nacionais, a atração de equipamentos e investimentos públicos e privados permearam as ações dos nossos mandatos. Agradeço a contribuição e apoio das direções estaduais do meu partido, nas pessoas dos dirigentes deputado federal Mário Júnior e Cacá Leão e dos líderes do União Brasil, o ex-prefeito de Salvador e dirigente nacional, ACM Neto, no caso do União Brasil, e também do atual prefeito de Salvador, também do União Brasil, o Bruno Reis. Sou grato a todos que participaram dessa caminhada. Continuarei na Secretaria-Geral do Progressistas da Bahia, participando ativamente da vida partidária e política de Ilhéus, cidade que me acolheu ainda bem jovem e me honrou com 4 mandatos de prefeito, além de outras responsabilidades na esfera estadual e federal. Enquanto tiver vida e saúde, estarei trabalhando por Ilhéus. Assina, portanto, a carta de 13 de julho de 2024, Jabes Ribeiro. Então tá aí, né, Marcos Bezerra? Essa carta aberta aí ao público, feita pelo Jabes Ribeiro, desistindo, né, dessa candidatura, até então pré-candidatura, né, a prefeito de Ilhéus, e lá na frente, no caso, seria uma candidatura, né? Mas aí ele desistiu e tá aí essa carta deixando bem claro para Ilhéus o período que ele foi prefeito, né, as 4 vezes que foi prefeito, tudo que ele fez por Ilhéus. A gente não pode deixar de dizer que é um grande líder político, realmente marcou, né, aqui em Ilhéus. E ele também, até onde eu soube, ele continua, né, nessa frente ampla aí, que agora a gente acredita que deve ser divulgado em breve aí que o candidato da oposição é o Valderico Júnior, né, do União Brasil, mas a gente vai esperar essa informação oficial sair, né? Até então ele é pré-candidato, né? Então, enquanto todos são pré-candidatos, ninguém ainda é candidato, né, Marcos?
É.
Então, a gente vai continuar acompanhando e vamos ver, né, o que, é que vai acontecer a partir de agora, mas o Jabes Ribeiro foi e ainda é um grande líder político, né, aqui na Bahia.
O Jabes tem todo um trabalho, tem toda uma história, né, no cenário político ilhense do Estado, né, tô que foi eleito 4 vezes prefeito de Ilhéus, né, e fazendo parte dessa frente ampla de partidos que fazem oposição, essa frente que faz oposição à atual gestão em Ilhéus, acabou que prevaleceu a vontade do povo, né, aquele que estivesse com aceitação melhor diante da população, que ficaria sendo o candidato a prefeito dessa frente. Isso que aconteceu e o Jabes está aí para apoiar, no caso, Valderico Júnior, que vai ser oficialmente, né, anunciado em breve.
Em breve, né? E que atualmente ainda é pré-candidato, né, da Frente Ampla.
É verdade. E a gente espera aí que realmente venha... O povo, na verdade, quer mudança diante dessa gestão atual que está em Leus, né? Uma gestão tenebrosa, com coisas horríveis que vem acontecendo, e o povo quer isso, quer mudança. E isso vai chegar nessa próxima eleição aí.
Exato. Inclusive, o Valderico Júnior elogiou, né, a postura de Jabes Ribeiro e convocou todos os partidos da Frente Ampla a construírem juntos uma oposição forte e disse que essa candidatura vai ser nossa, vai ser do povo ilhéense que está pedindo por renovação. Quero trilhar esse caminho ouvindo cada um de vocês e agregando mais e mais pessoas que pensam no mesmo propósito que nós, disse Valderico Júnior. Com a união das nossas forças, tenho certeza que teremos um processo vitorioso. Ilhéus viverá dias melhores. Finalizou então o Valderico Júnior, que é o pré-candidato aí à prefeitura de Ilhéus pela Frente Ampla, né? Que essa, são partidos unidos fazendo oposição, né, ao atual prefeito, né, e seu pré-candidato, e também ao governo do estado e sua pré-candidata, né? Então, claro, vamos continuar acompanhando esse cenário político aqui em Ilhéus, surgindo mais novidade, voltamos a falar sobre o assunto.
Não dá para fechar os olhos para o que vem acontecendo nessa gestão em Ilhéus, né, municipal, caso, como denunciou o vereador Vinícius Alcântara, né? Ambulâncias do SAMU paradas, acho que duas atendendo, ainda recebendo dinheiro federal para manutenção dessas ambulâncias, que não estão rodando, né?
Estão sucateadas, jogadas, né?
Isso é um absurdo.
É, um absurdo. Assim como o vereador também, Tandik, mostrou, né, o abandono da obra, né, da duplicação da BA-001 ali na Zona Sul, que vai até a altura das últimas, digamos assim, cabanas, né, de praia. E está lá abandonada porque o governo do estado parou de pagar a empresa que estava fazendo o serviço, né? E empresa nenhuma quer tocar esse tipo de obra tão grande, né, sem ter o recurso. Então, Ilhéus, por um lado, a gente percebe que o governo municipal não está muito preocupado com a infraestrutura da cidade, né, em manter a saúde, a educação bem funcionando. Por outro, o governo do estado, que também não faz a sua parte, então fica muito difícil, né? Então, a gente... O ilhéense está num ano eleitoral que está bem fácil, né? Fazer escolha aí. Mas a gente vai continuar acompanhando o que vai acontecer.
E a gente pergunta a você, ouvinte, eleitor de Ilhéus, né? Você vai compactuar com isso? Vai dar continuidade a uma gestão dessa?
Boa pergunta. Bem, a gente já vai preparar para acionar o Coutinho Neto. Enquanto isso, a gente vai só informar que uma mulher faleceu após acidente automobilístico. Acidente de moto. Ontem, em Itabuna, Aneliane Libarino, do Nascimento, de 36 anos, e o marido Kleber Pereira estavam em uma moto e sofreram uma queda quando trafegavam pela BR-415 na altura do bairro do Lomanto. A moto em que o casal estava foi parar em um canal às margens da rodovia. O SAMU socorreu a Neilane e a levou para o hospital de base, onde ela acabou falecendo. Na noite de ontem, o Kleber sofreu escoriações em uma das pernas e passa bem. A causa do acidente ainda não foi determinada e o Kleber teria perdido o controle da moto por causa de outro veículo. O corpo da Neilane será sepultado hoje no cemitério de Ferradas, lá em Itabuna. Ela deixou 4 filhos e 1 neto.
Que triste, né?
Nossos sentimentos aí aos familiares da Neilane. Vamos acionar ele, Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. É segunda-feira. Ótima semana, Kátia Gomes. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima segunda-feira. Excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Um grande abraço para você. Excelente trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, mas vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual em ação na cidade de Ilhéus, um fato que aconteceu na manhã do último sábado. Saiba tudo! Um corpo foi encontrado boiando em plena Baía do Pontal, próximo à Avenida 2 de Julho, no centrão da cidade de Ilhéus. O homem, que é um cadáver que estava sem roupas, principalmente na parte inferior do seu corpo, foi avistado por populares que passavam ali pelo local, quase que em frente à Caixa Econômica ali da 2 de Julho. A polícia foi imediatamente acionada e uma equipe de perícia técnica foi chamada para atender a ocorrência. No momento, o corpo estava já sendo retirado por populares e a perícia aconteceu. De acordo com as informações, há indícios de que o corpo se trata de um homem conhecido pelo apelido de Bocão, que trabalhava em um Lava Rápido no bairro da Princesa Isabel, também região do centro de Ilhéus. Segundo informações ainda, consta que o Bocão estaria desaparecido desde a última quarta-feira. A identidade, portanto, será divulgada hoje após a conclusão dos exames de perícia no Instituto Médico Legal da cidade de Ilhéus. Ainda, município de Ilhéus, ação registrada pela 68 Companhia Independente de Polícia Militar na Avenida Belmonte, no centro da cidade, utilizando como recurso três policiais do Petão 68. Diz o seguinte a nota: estando a guarnição em rondas na Avenida Belmonte, no centro, avistou um veículo realizando manobras perigosas. Os policiais se aproximaram para fazer abordagem e se depararam com desobediência do indivíduo, que tentou fugir do local, mas sem êxito. Os policiais militares perceberam características de embriaguez do condutor e fizeram busca pessoal no veículo, onde fora encontrado um simulacro de pistola, que é muito utilizado em roubos, e uma luneta utilizado para aparelhar arma portátil para tiros de longa distância. Diante do exposto, o material e o indivíduo, que ainda tentou resistir à condução da delegacia, foram apresentados onde? Na sétima Corpim, para a adoção das medidas legais. Ao total, um simulacro de arma de fogo, dois rádios transceptores, três celulares, uma luneta para armas longas e R$43,95 em dinheiro. Todo mundo e tudo isto na delegacia de Popó. Vamos agora até a nossa região, município de Uruçuca, onde aconteceu uma tragédia. Um homem, ele morreu após o carro que dirigia cair em uma represa que fica na localidade conhecida como Portelinha, lá em Uruçuca, logo às margens da rodovia. O veículo com a vítima ainda dentro foi localizado na tarde do último sábado, mas acredita-se que o acidente tenha ocorrido na noite da última sexta-feira, mas o carro estava totalmente submerso e só foi encontrado no dia seguinte. A polícia militar foi acionada e, com auxílio da população local, o corpo foi retirado da água e veio trazido aqui para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Ilhéus. A vítima, identificada apenas pelo prenome de Erley, que era um conhecido trabalhador e morava na cidade de Uruçuca. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e as autoridades investigam o caso para determinar o que levou Erley a cair com seu veículo na represa e morrer afogado. Caboquinho foi assassinado a tiros em uma aldeia indígena. O fato aconteceu na noite do último sábado, 13 de julho. O homicídio que ocorreu na aldeia Guaxumã, localizada no quilômetro 775 da BR-101, no município de Porto Seguro. Um homem conhecido como Caboquinho foi morto a tiros. O autor do crime, Maxwell Silva de Jesus, de 28 anos, e morador da própria aldeia, um indígena, foi detido por moradores da própria aldeia e levado à delegacia de Itamaraju. Na delegacia, Maxwell, o acusado, confessou o assassinato e disse que a motivação foi um desentendimento entre eles. A arma utilizada no crime foi um revólver calibre 38. foi apreendido junto com o autor. O delegado plantonista Manderson Souza Dias atuou Maxwell por homicídio qualificado com base no artigo 121 do Código Penal brasileiro. Maxwell permanece preso na custódia da Polícia Civil de Itamaraju. Investigadores da Delegacia Territorial, em conjunto com o Departamento de Polícia Técnica de Ionápolis, realizaram os procedimentos de perícia, removendo o corpo para o Instituto Médico Legal de Ionápolis. Teixeira de Freitas, um homicídio aconteceu ontem à noite no bairro Ulisses Guimarães. De acordo com as informações, dois indivíduos encapuzados, armados e a bordo de uma motoca, adentraram em um bar onde estava a vítima bebendo e começaram a meter bala. A vítima chegou a correr para fora do estabelecimento comercial, momento em que foi perseguido e a execução foi concluída com mais disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. A vítima, identificada como Luciano Nascimento de Jesus, 30 anos de idade, o delegado plantonista Marcos Roriz, juntamente com os peritos Flávio Sampaio e Everton dos Anjos, realizaram os procedimentos de levantamento cadavérico e perícia no local. Após a perícia, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas pelo agente público Sidney Neves. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial, mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho com mais notícias para nós. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermoda Iomara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. É, no primeiro bloco, a gente falou, né, Marcos Bezerra, sobre a carta aí do Jabes Ribeiro, né, do PP, que desistiu da pré-candidatura a prefeito de Ilhéus, né, então ele não vai oficializar a candidatura como prefeito, candidatura de prefeito de Ilhéus este ano. E também nós recebemos aqui, agora há pouco também, uma nota oficial, tá? Tá até aqui em papel timbrado, do Progressistas, que é o PP, é o mesmo partido de Jabes Ribeiro, também com uma nota pública falando da desistência do Neto Badaró à pré-candidatura à prefeitura de Itabuna. Então, aqui diz o seguinte na nota pública: Progressistas Itabuna. A Comissão Executiva Municipal do Progressistas PP de Itabuna reuniu-se neste final de semana para analisar a conjuntura política à oposição do partido nas eleições do município neste ano. O encontro contou com a presença do secretário-geral do PP na Bahia, Jabes Ribeiro, que representou a executiva estadual do partido. Na oportunidade, o companheiro Neto Badaró decidiu retirar sua pré-candidatura a prefeito do município e liberar o partido para consultas e um novo posicionamento nas eleições que se aproximam. Considerando o desejo da maioria dos pré-candidatos a vereador da nossa legenda, a executiva municipal do PP autorizou um diálogo com o atual prefeito e pré-candidato Augusto Castro para discussão em torno dos interesses de Itabuna e a forma de participação dos progressistas na campanha sucessória. A direção do Progressistas agradece o trabalho desenvolvido pelo companheiro Neto Badaró. Itabuna, 15 de julho de 2024. Assina, portanto, a nota pública Roberto Barbosa Silva, presidente do PP Itabuna. Tá? Então tá aí, né? Mais uma desistência de um pré-candidato a prefeito aqui na região, também do PP, né, Marcos Bezerra?
É, o PP abrindo mão também em Itabuna, né, de uma pré-candidatura.
É, aí você vai lá no site Político Sul da Bahia, né, a matéria falando sobre essa desistência e diz que a tendência do partido do PP em Itabuna é apoiar a reeleição do pré-candidato a prefeito de Taboão, né? A pré-candidato à reeleição, porque ele é atualmente prefeito de Taboão, Augusto Castro. Uhum. E aí a gente vai continuar acompanhando esse cenário político aqui, principalmente o que diz respeito a Ilhéus e Taboão, que são as duas maiores cidades do sul da Bahia, né? Marcos, vamos trazer aí a informação que a CESAB confirma, né? Sobre a morte da dançarina, do cantor Sil Ferrari.
É isso aí. A Secretaria Municipal de Saúde de Taboão, no sul do estado, confirmou que a causa da morte da dançarina Clícia Pedreira do Carmo, conhecida como Clícia Lua, de 36 anos, foi dengue hemorrágica. A artista trabalhava na banda do cantor Sil Ferrari e morreu na quinta-feira, dia 11, após dar entrada no hospital de base de Taboão, com fortes dores no corpo e dificuldades para respirar. A produção da banda informou que ela chegou a procurar uma unidade de pronto atendimento, UPA, por causa dos sintomas. Clícia Lua foi transferida para o hospital de base. Na unidade, o estado de saúde dela se agravou. A dançarina chegou a ser entubada, mas não resistiu. A causa da morte também foi confirmada por uma análise do Laboratório Central de Saúde Pública, professor Gonçalo Muniz, o LACEM, da Bahia, em Salvador. Nas redes sociais, o cantor Sil Ferrari lamentou a morte da dançarina. Nesse momento, não encontramos palavras para descrever o tamanho do sentimento de perda, lamentou o cantor. Clícia Lua deixou o marido e um filho de 18 anos. O corpo dela foi sepultado na sexta-feira, dia 12, Kátia.
Pois é, né, gente? Mais um caso de morte por dengue hemorrágica na Bahia. E no país todo, tem vários casos registrados. Cuidado com a dengue, viu? Vamos liberar, Marcos, a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Marcos Bezerra vai navegar pelo WhatsApp para divulgar mensagem de ouvintes, né, Marcos?
É, ouvinte manda boa tarde, o Felipe Freitas, boa tarde, dupla dinâmica. Estou aqui em Bicaraí, ligadinho no Rádio Jornalismo, mais completo do horário. Valeu, Felipe Freitas, um abraço para você e a todos os nossos ouvintes em Bicaraí, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Por enquanto é só.
É, tá light aí o povo, né? Ó, vamos de... Cadê? Peraí. Ó, eu tô ouvindo aqui um áudio. E a gente vai colocar no ar aqui. Pra vocês, tá encaminhando aí, por favor, Marcos. Uma mensagem do professor Mário Bastos falando dessa questão dos precatórios, né? Do pagamento dos precatórios do Fundeb aos professores, que até agora... Nada de pagamento. Vamos ouvir o que ele fala, tá? Presta bem atenção aí. Pode soltar todo o áudio aí, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra. Aqui é o professor Mário. Estou aqui no meu horário de almoço e ouvindo a comunicação de vocês. Parabéns pela seriedade e pelo brilhantismo com que vocês tratam os fatos que envolvem o nosso município. Kátia, Marcos, estou me reportando mais uma vez só para lembrar vocês, caso queiram noticiar, que apesar de a promotora pública, né, ter homologado o acordo entre as associações, a PPI, a DIPAP e o município de Ilhéus, validando, portanto, o acordo, o prefeito municipal ainda não convocou a reunião da comissão para dar prosseguimento a todos os passos, né? É nesta reunião onde as associações vão apresentar as suas listas ali frente a frente para que essas listas sejam checadas, verificadas, para que não haja inclusão de nomes de pessoas que não tenham direito a receber esse dinheiro do precatório do Fundef. Depois disso, nessas listas, precisa também organizar o passo a passo, os prazos para publicação, para alguns questionamentos. Precisa fazer os cálculos a partir do banco de horas que as associações apresentarem isto é, dentro do montante que tem disponível para os professores, quanto cada um deverá receber nesta primeira parcela. Então, tudo isso depende da existência, da realização da reunião da comissão. Esta comissão representada por pessoas da APPI, ADIPAP e Prefeitura. Somente através desta reunião é que as coisas deverão acontecer. Não existe essa ideia fictícia de que deve ser entregue uma lista das pessoas lá no RH da Prefeitura, tem que entregar uma lista lá na promotoria, na procuradoria da Prefeitura. Não, não existe. Isso aí é uma invenção fantasiosa de gente que está querendo inventar a roda. Esta é a verdade. O que precisa é o prefeito descer do palanque. Não é hora da campanha ainda, descer do palanque e trabalhar. E o que ele tem que fazer nesse momento é convocar a reunião para que a comissão legitimamente constituída possa trabalhar e deixar o povo trabalhar. Só isso.
Então tá aí, né? Não precisamos dizer mais nada, né? Que coisa, viu, minha gente? Que coisa, só em Deus mesmo. Bem, tem um convite aqui para vocês também, deixa eu divulgar, caros ouvintes. É um convite da Igreja Batista Filadélfia, que fica na Avenida Governador. Cadê, meu Deus, o nome aqui? Ai, cadê o nome da avenida? Avenida Governador Paulo Souto, no bairro Teutônio Vilela, tá? É a Igreja Batista Filadélfia. É que dia 27 de julho, às 7h30 da noite, vai ter reunião dos casais servindo juntos a missão e propósito como casal. Então, estão todos convidados aí a participar, ok?
Tem também uma nota aqui de utilidade pública, Cátia. O adolescente Alan Carlos, de 14 anos, está desaparecido há quase 48 horas, na verdade. De acordo com a família, Alan, morador do bairro São Domingos, em Ilhéus, saiu de bicicleta na manhã de sábado, dia 13, como de costume, e não retornou para casa, deixando todos angustiados, sem nenhuma notícia. Buscas foram feitas nos hospitais, centros de recuperação, departamento de polícia técnica e até na casa de amigos próximos, mas infelizmente o paradeiro do rapaz continua, ninguém sabe ainda. A família pede a quem encontrar ou tiver notícia, entre em contato pelo telefone 739-8899-7596, repetindo 739-8899-7596, para quem souber notícias do Alan Carlos, um adolescente de 14 anos que saiu para pedalar ali pelo bairro São Domingos, zona norte de Ilhéus, e desapareceu até o momento.
Conseguiram a imagem de uma câmera, mostra ele passando de bicicleta, uhum, né? Então, gente, quem tiver alguma notícia, ligue logo direto para a polícia, tá? 190-190, né? Ligue para a polícia aí, que aí a polícia também agiliza tudo. Vamos acionar nosso repórter?
Vamos lá.
Novamente, Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, município de Barra Buxoça, região de Vitória da Conquista, terra do café. Na tarde do último sábado, a cidade de Barra Buxoça foi abalada por uma notícia de violência e crueldade. A jovem Cauane Nogueira Santos, que tinha 18 anos de idade e que estava desaparecida desde a última quinta-feira, foi encontrada sem vida em uma roça localizada a menos de 1 quilômetro do centro da cidade. A descoberta do corpo da jovem foi possível graças a uma denúncia recebida pela central da Guarda Municipal, que em conjunto com a Polícia Militar localizou o corpo. De acordo com as autoridades, Cauane foi encontrada quase despida, totalmente sem roupa, indicando um ato de extrema violência. A Polícia Militar forneceu novas informações sobre o caso e revelou que a jovem apresentava múltiplos sinais de violência, levantando suspeitas também de abuso sexual, um crime brutal. O Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista foi acionado para realizar o levantamento cadavérico e a remover o corpo. Até o momento, a motivação e a autoria do assassinato permanecem desconhecidas e a Polícia Civil está investigando. Um homem foi assassinado em Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano, ontem domingo. Rangel estava no bairro do Amparo quando foi alvejado por disparos de arma de fogo. O Rangel, que também tinha um apelido de Perrel, morava em outro bairro, no Beco de Lita. A polícia não tem ainda pistas e a motivação do que teria causado o assassinato de Perrel. Um vendedor autônomo de 24 anos de idade, ele foi assassinado na zona rural de Laje, no Vale do Jequiriçá. Renan Silva Monteiro estava em um veículo Fiat Strada na localidade do Bembezeiro, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo. Renan, ele vendia colchões de forma autônoma. A autoria e motivação do crime, que até então são desconhecidos, estão sendo investigados pela Delegacia da Polícia Civil de Laje, através da delegada Ivia Vidal. Aconteceu um acidente com vítima fatal registrado na madrugada de ontem, domingo, na altura do trecho entre o distrito do povoado de Cavunge e a sede do município de Ipecaetá, na BA-120, região do Cinzal, deixando uma pessoa morta. A vítima, identificada como Matheus de Jesus Gonçalves, Matheus tinha 23 anos e era natural de Jequiriçá. Segundo informações, o corpo da vítima foi encontrado às margens da pista. Próximo a ele, também foi encontrada a motocicleta e um capacete. Até o momento, não há detalhes de como o acidente aconteceu. Ainda, em relação a acidentes pelas nossas rodovias baianas, duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente com 6 veículos no município de Ipirá. Este fato aconteceu ontem. As colisões ocorreram na BA-052, próximo ao povoado Pau Ferro. Segundo informações, a primeira batida foi entre 2 carros de passeio. Em seguida, 3 caminhões se envolveram no acidente, inclusive com um deles atingindo uma viatura policial. Moradores da região suspeitam que a falta de iluminação, os motoristas dos veículos maiores não perceberam os carros colidindo na pista. E siga agora o cronograma da sequência deste acidente com 2 vítimas fatais, hein? De acordo com a Associação dos Bombeiros de Ipirá, o primeiro caminhão não conseguiu frear e acabou batendo em uma viatura da Polícia Militar que estava controlando o trânsito no local. Logo em seguida, um segundo caminhão bateu na traseira de um terceiro veículo e caiu em uma ribanceira. Toda a carga deste caminhão, que eram mercadorias que seriam levadas para a SEAS em Salvador, foi saqueada. Durante a ocorrência, um homem que estava em um dos carros que colidiu inicialmente ficou preso às ferragens. Ele morreu no local. A outra vítima, que foi a óbito, estava no segundo carro, chegou a receber os primeiros socorros, mas faleceu a caminho de unidade de saúde. Os corpos foram encaminhados para o DPT de Itaberaba, na mesma região. Quanto aos feridos nos carros de passeio, um foi levado para a UPA, em Ipirá, e outro para o Hospital Geral Cléristo Andrade, em Feira de Santana. Os outros 2 atingidos, que seriam motoristas dos caminhões, apresentaram apenas ferimentos leves e não precisou que eles fossem até a unidade de saúde. Djalma Santana dos Santos tinha 45 anos, ele morreu no Hospital Geral Cléristo Andrade, após dar entrada na unidade com ferimentos de arma branca tipo peixeira. Segundo informações, o homem chegou à unidade com muitas lesões, oriundo do município de Valente. Ele foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações sobre como as lesões aconteceram, nem quem poderia ter motivado o crime. Também não há detalhes sobre o sepultamento. O Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico. Sua viatura virtual vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar amanhã, terça-feira, em mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Isso aí, você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, tá? Um abraço. Bem, Marcos, traz essa informação para nós, por gentileza. Desembargadora Alvo da Faroeste é aposentada compulsoriamente pelo TJ Bahia. Medida pode impactar ação penal.
O Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, aposentou compulsoriamente por idade a desembargadora Ilona Márcia Reis, um dos alvos da Operação Faroeste. A decisão, assinada pela presidência da corte, foi publicada na segunda-feira, dia 15, hoje, data em que a magistrada completa 75 anos, idade limite para ocupar o cargo no judiciário. Ilona Márcia Reis estava afastada das funções por responder à ação penal que apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de capitais, processo que decorre da Operação Faroeste e anteriormente teve o pedido de aposentadoria voluntária negado pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, e pelo Supremo Tribunal Federal, STF. No entendimento do STJ, mantido pelo ministro Edson Fachin, a concessão da aposentadoria poderia atrapalhar o andamento da ação penal, que está em estágio inicial e apura a suposta. Os tribunais destacaram, que com o pedido concedido, Ilona Márcia Reis perderia a prerrogativa de foro na Corte Superior de Justiça e, por consequência, a ação teria que ser julgada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Com nova denúncia, em junho, a Corte Especial do STJ recebeu essa nova denúncia contra Ilona Márcia Reis pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal, MPF, acusa a desembargadora baiana de ter recebido propina para dar decisões favoráveis aos interessados em 3 processos, todos relativos a imóveis localizados no Oeste Baiano. O valor total acordado na negociação seria de R$ 800 mil. A denúncia teve origem na Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região Oeste da Bahia. Na ocasião, o STJ também havia prorrogado seu afastamento cautelar do cargo pelo prazo de 1 ano, já que a medida anterior tinha vencido em fevereiro de 2024. Essa não é a primeira vez que uma desembargadora investigada pela Faroeste é aposentada compulsoriamente do cargo por conta da idade. Em maio de 2023, Maria da Graça Osório Pimentel Leal foi aposentada pelo Tribunal de Justiça da Bahia ao completar 75 anos de idade também, Kátia Gomes.
Pois é, né? Semana passada a gente trouxe, né, a informação que o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, teve que intervir no Tribunal de Justiça da Bahia, né, por conta de vários casos envolvendo juízes, desembargadores, né, em casos de corrupção e outras coisas mais. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, do Jornal do Meio-Dia. Vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, melhoras para você. Até amanhã, um abraço para você, querido ouvinte, né, do nosso Jornal do Meio-Dia. Você conferiu no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.